Os analistas afirmam que a viagem recente do secretário de Estado americano Mike Pompeo à África teve muito mais a ver com a presença da China em África, a influência da China em África, do que propriamente os temas principais nestes três países que ele visitou, Senegal, Angola e a Etiópia, apesar de ele ter tido os seus pontos relativamente a estes três países de interesse para os americanos.
Sim, há de facto, são três países que não foram escolhidos ao acaso, mas pode-se resumir este périplo por África dizendo que Pompeo foi basicamente fazer o papel do comercial, porque foi, ou seja, comparativamente a outras administrações, não se percebe, tem havido um negligenciar de África na política externa americana. Já passaram 4 anos e em 4 anos o número de viagens que os secretários de Estado americanos fizeram à África foi muito menor do que em administrações anteriores, muito menor também do que o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, por exemplo. A primeira viagem que faz no início de cada ano é sempre um país africano e, portanto, os Estados Unidos estão a perder um enorme terreno para a China e para a Rússia também, mas sobretudo para a China em África, e têm agora, nestes 4 anos, tiveram, por exemplo, a oportunidade de marcar esta administração como uma que fez uma luta e um combate acérrimo ao terrorismo. Por exemplo, este poderia ter sido um dos pontos, e não foi. E comparativamente a outros, Obama tem a questão do acesso à eletricidade, foi esse o grande plano dele para a África. W. Bush teve a questão do HIV-Sida, Clinton, o Act, Growth and Opportunity Act em 2000.
Portanto, uma série de iniciativas de anteriores administrações que não se vê nesta administração, apesar
exatamente,
de eles terem
exatamente
o plano Prosper Africa.
Exatamente. E depois, é também esta viagem marcada por uma gafe interessante, porque em Angola, ele diz, nos nossos investimentos nós empregamos locais, outros países não fazem o mesmo, referindo-se à China, obviamente. O que é uma mentira, toda a gente tem esta ideia, mas é uma mentira, porque percentualmente todos os investimentos feitos em África por chineses têm sempre a maioria de trabalhadores locais, contratados localmente. Portanto, ele foi fazer o papel de comercial, apesar de... E um outro detalhe importante é que esta postura nestes últimos 4 anos faz com que as lideranças africanas olhem, obviamente, com muita desconfiança e sem segurança nenhuma para os Estados Unidos, pilar que para o qual olhavam até aqui.
Deixa-me perguntar ao Rui.
Eu não sou assim tão crítico. É óbvio que Mike Pompeo, em África, neste périplo africano, périplo muito reduzido, sendo Senegal, Angola e Etiópia, apesar de estes três países não terem sido escolhidos por acaso. Cada um tem uma carga simbólica política muito forte e algumas delas muito prática, que é o caso do Senegal, na política externa americana. Mas não podemos esquecer que Donald Trump, durante a campanha eleitoral e logo nos primeiros discursos relativamente à política externa norte-americana, ele disse claramente que a África não era uma prioridade. Portanto, o que estamos a assistir, e este interregno, digamos, de um secretário de Estado norte-americano em África, não é nem mais nem menos do que pôr em prática essa promessa do próprio Donald Trump. Mas, por outro lado, há outro lado da medalha, que há uma certa tendência a esquecer, porque quando se fala dos Estados Unidos no continente africano, é tipo o inimigo mais desejado de todos, ou seja, qualquer passo, qualquer declaração qualquer coisa que diga Washington é alvo de severas críticas, no entanto, quando uma declaração tem dois ou três pontos positivos, é completamente enaltecido. Tanto que se vê o famoso discurso sobre a África de Barack Obama no Egito, não teve grande substrato nem grandes consequências, mas teve um grande impacto mediático. Não podemos esquecer que os Estados Unidos é o país ocidental que mais efetivos militares tem em África.
Uhum.
Podemos pôr ao lado a França, podemos pôr ao lado a própria Turquia, que neste momento tem enviado imensos efetivos militares para a África, principalmente para o contexto líbio, até mesmo outros países e a China, que agora tem bases militares, os Estados Unidos é aquele que tem o maior número de efetivos. E o que se passa aqui, há uma mudança radical da doutrina de Trump relativamente a esse aspecto da presença militar norte-americana em África. Quer dizer, quer reduzir, não é retirar, como muitos dizem, mas substituí-la também, ou deixa de ter operacionais para ter instrutores. E é isso que se tem assistido, e é aí uma das razões porque é que Pompeu passa por Senegal, mas já podemos chegar a esse ponto. Ias dizer, Ana?
Uma das coisas que eu ia dizer era, de facto, o que é que então saiu desta viagem de Mike Pompeo à África, em que algumas das parangonas diziam que Pompeo esteve em África a namorar a África para contrariar a presença chinesa. O que é que...
De certa forma é isso mesmo. Pompeo quis travar dois países. Primeiro, a presença cada vez maior da China, dois, a presença da Rússia também. Foram estes dois países que se tornaram, digamos, o alvo de Pompeu. Uhum. Pompeu quer dar um novo paradigma dos negócios que podem ser feitos em África. Então, ele criticou, uma crítica que já parte de Washington, o que chamam da diplomacia da dívida. Ou seja, Pompeu critica que a China faz muitas obras em África, obras que vai desde as estradas, aeroportos, grandes edifícios públicos, barragens, etc. Em contrapartida, faz essas obras a crédito, ou seja, aumenta a dívida africana relativamente à China. Isto tem uma repercussão imediatamente diplomática. Com base nessa dívida, a China consegue ter variadíssimos países como reféns das suas próprias políticas.
E uma das coisas que
acaba
tem
por ter uma repercussão internacional. Enquanto Pompeu, e isto no quadro da doutrina Trump, diria eu, doutrina Trump, ou seja, estratégia Trump, que quer investir em força no investimento privado em África. Isto subsintende, e quando digo, iria até mais longe do subsintende, há uma intenção clara dos Estados Unidos de recomeçar a tirar as empresas norte-americanas da China, estamos a falar algo que é médio e longo prazo, deslocalizá-las para a África. Porquê? Porque a China, sendo a produtora, o principal produtor, digamos, da tecnologia norte-americana, entra em conflito com uma questão de interesse dos direitos industriais que os Estados Unidos querem preservar e manter. Por outro lado, a mão de obra chinesa já não é, o preço já não é o mesmo que era de antes. E aqui,
portanto,
os Estados Unidos querem criar um novo universo desta mão de obra em África.
Portanto, uma alternativa viável à presença chinesa em África.
Exatamente,
por outro lado,
através da iniciativa privada.
Por outro lado, fala-se de que, portanto, Pompeu quis destacar e, ao mesmo tempo, afastar o que eles chamam o modelo angolano, em que é a troca de recursos por infraestruturas, portanto, os empréstimos que são feitos contra o pagamento em recursos naturais. Raul, Angola, qual é o grande papel de Angola nesta viagem toda de Pompeu, que, de alguma forma, elogiou João Lourenço pelos seus esforços de anticorrupção e disse que eles têm que ser redobrados? Que outro papel é que tem aqui Angola nesta viagem?
A Angola tem uma grande importância, uma importância estratégica na região dos Grandes Lagos, isto geoestrategicamente pensando e olhando para o mapa. Agora, eu quero enfatizar exatamente isso que disseste da questão da luta contra a corrupção, porque veio, obviamente, parabenizar e legitimar a ação de João Lourenço, e João Lourenço tem neste momento a oportunidade de se tornar uma espécie de um farol em África na luta contra a corrupção. É curioso que eu tenho falado com alguns diplomatas sobre este assunto e há pessoas que, por diversas razões, a maior parte das vezes não as enumera, mas conhece o sistema muito bem por dentro, diz o seguinte: isto vai correr muito mal para Angola e vai correr muito mal para a família de João Lourenço. Esta questão, e para esta nova elite, esta questão desta limpeza anticorrupção que João Lourenço está a fazer em Angola. Mas, portanto, o pilar aqui digamos que se Pompeu vai ao Senegal por causa da questão do Sahel e da questão
da segurança,
da segurança, do terrorismo, etc., vai a Angola legitimar esta ação da administração de João Lourenço. Vai também fazer o papel de comercial. E depois vai à Etiópia, porque fica ali ao lado do Djibouti, onde a China tem precisamente a sua grande base militar em África. E, portanto, tripartidamente podemos olhar para esta viagem desta forma. E, portanto, voltando à Angola, é a legitimação da política de João Lourenço, é também fazer passar a imagem de que a administração Trump é uma administração anticorrupção ou incorruptível e que dá o exemplo e que quer que os outros também deem o exemplo e, portanto, vai lá e legitima-os. E é este o pilar desta viagem, desta passagem por Angola, tendo também o papel de comercial, no sentido de vejam as nossas empresas, olhem para o nosso investimento e não se distraiam com o resto, sobretudo com os chineses. E cometeu esta gafe que disse há pouco relativamente à empregabilidade dos locais.
Rui, ao bocado mencionaste a questão do Senegal. Senegal é a questão da segurança na África Ocidental. O que é que esta viagem de Pompeu destaca e o que é que ele espera, de alguma forma, desta sua passagem pelo Senegal?
O primeiro ponto, em termos globais, no continente africano, aqui é marcar a presença norte-americana, por outro lado, redefinir as estratégias, a nova doutrina dos Estados Unidos em África e marcar, de certa forma, recuperar o tempo perdido, tal e qual como todos disseram. Esta passagem no Senegal, que surpreendeu, digamos, alguns analistas, em que disseram porquê o Senegal, depois Angola, depois a Etiópia, quando Angola, em termos da produção petrolífera e a relação com os Estados Unidos, remonta mesmo ao período anterior à independência. A Etiópia, obviamente, é sede da União Africana, para além das relações de grande proximidade que sempre teve os Estados Unidos com a Etiópia e chegou a ser intermediário nos conflitos, no caso da Eritreia, até mesmo com o Egito e a questão que ainda está em curso da famosa barragem. O caso do Senegal é um caso completamente à parte, porque primeiro os Estados Unidos consideram o Senegal como um país politicamente e socialmente estável, um exemplo quase de democracia para a África, o que contrasta com as ditaduras de alguns países africanos que Washington também não tem evitado criticar, isto até com o próprio paralelo da própria China ser uma ditadura comunista. Mas, por outro lado, os Estados Unidos têm também um longo historial de relações bilaterais com o Senegal, com mais de 60 anos. E nessas relações bilaterais, um dos pontos em que se destaca é as relações empresariais no âmbito da iniciativa privada, que é o tal ponto que há bocado tinha referido, que os Estados Unidos querem impor à África. Por outro lado, o Senegal também é um país implicado na luta contra o terrorismo. Uhum. Temos que lembrar que, junto a Dakar, há um centro de formação norte-americano, regional, de luta contra o terrorismo. Ou seja, aqui está mais uma mensagem que Pompeu pretendeu passar, que é desta transferência de efetivos operacionais militares em África para instrutores, porque esse centro de formação de luta contra o terrorismo é precisamente com instrutores norte-americanos. Além disso, o antigo aeroporto de Dakar, Leopoldo Senghor, é hoje utilizado, é um aeroporto estratégico extremamente importante para os Estados Unidos, que é utilizado pela Força Aérea Norte-Americana como um ponto de escala para todo o continente.
Uhum.
Além disso, há um interesse empresarial muito importante para os Estados Unidos, que é a questão da futura exploração do gás e do petróleo senegalês. Neste momento existem cerca de 40 empresas a operar já no Senegal, mas os protocolos que assinou Pompeu com o homólogo senegalês, e foi um assunto que também foi abordado com o próprio Macky Sall, o presidente senegalês, desse número de empresas norte-americanas quase duplicar nos próximos anos. Portanto, o Senegal é quase um laboratório norte-americano em África, mas também a mensagem para o que será a política americana em todo o continente africano.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.